UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Acontecem hoje e amanhã diversas apresentações coreográficas em comemoração aos 25 anos do CEFAR, que é o Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado. Os espetáculos contam com a participação de 50 bailarinos do curso básico e profissional de dança, a mostra composta por 25 apresentações, em que músicas clássicas de compositores como Tchaikovsky, Strauss e Mozart fazem parte da trilha sonora. E para sabermos mais sobre esse evento, eu conversei mais cedo com a coordenadora da Mostra de Estudos Coreográficos do Palácio das Artes, Priscila Fiorini. A gente vai ouvir agora a entrevista que ela concedeu aqui para o Noite Ilustrada sobre a Mostra de Estudos Coreográficos da Fundação Clóvis Salgados.
Quais estilos de dança são estudados no CEFAR?
No curso de dança, a gente tem como disciplina eixo o balé clássico e a dança contemporânea. Aí, dentro do curso, nós oferecemos também aulas de composição coreográfica, prática de repertório clássico e algumas disciplinas teóricas, como história da dança e anatomia.
E como coordenadora da Mostra de Estudos Coreográficos do Palácio das Artes, Priscila, como que é montada uma coreografia? Assim, para os ouvintes terem uma ideia do que seria isso.
Tem vários tipos de processos coreográficos, né? Na escola, a gente trabalha com aulas de dança criativa para o curso básico e de composição coreográfica. Então, dentro dessas aulas, eles aprendem como utilizar os elementos de cena, dialogar com a música, com o espaço. Eles podem ter estímulos através de um texto ou uma imagem, vários tipos de estímulos diferentes para uma coreografia, né? Muitos se apoiam ainda na música, tem a música como um estímulo muito forte para a coreografia. E dentro de sala de aula, eles começam a experimentar sequências de movimento, elaborar textos, né, que pode embasar essa apresentação coreográfica. E junto com o professor, com, né, os grupos, entre os colegas mesmo, eles vão criando a coreografia.
E Priscila, e o que é pensado no momento de uma criação de uma coreografia? Por exemplo, se pensa mais no cenário, no figurino, na trilha sonora ou no bailarino em si?
Primeiramente no bailarino, né? No momento da criação, a gente pensa principalmente nas melhores possibilidades que o corpo do bailarino pode oferecer, como ele pode se apresentar melhor, o que ele pode demonstrar que, né, dentro de um perfil próprio, uma movimentação, quase que um estilo próprio do bailarino. Se pensa principalmente no corpo, dentro do espaço, né, como que ele vai se deslocar, como que ele vai utilizar os níveis do palco, como que ele vai utilizar a música, mas partindo principalmente da movimentação do bailarino.
E o bailarino, ele necessariamente precisa ser coreógrafo?
Não necessariamente. Muitos bailarinos começam a experimentar composições próprias, né? Ou tem uma necessidade de autorar um trabalho. Mas muitos também trabalham sob orientação de outras pessoas. Não necessariamente ele tem que coreografar. Isso é individual, é de cada um mesmo. Assim. Tem os que têm facilidade, tem os que têm muita vontade, tem uns bailarinos que são bastante criativos, que querem usar elementos diferentes, que buscam sempre uma questão para poder colocar no palco, né? Seja ela artística, pessoal, política, sempre traz um questionamento. Mas tem muitos bailarinos que é usual a gente trabalhar com coreógrafos renomados, com coreógrafos já profissionais, que também tem facilidade para experimentar o trabalho, assim. Dentro da proposta do coreógrafo, às vezes tem um espaço para o bailarino também compor junto, ou às vezes não, ele vai representar aquilo que o coreógrafo está desejando.
A gente está falando agora sobre bailarino, Priscila, e o cenário? Ele também é muito importante para a dança. O cenário também faz parte da coreografia?
Faz. Ele vem um elemento que vem para compor e auxiliar no, no, na representação do que a coreografia quer demonstrar, né? Ele pode ser um cenário muito simples, pode ser um adereço, pode ser um objeto que a pessoa utiliza no palco, e a forma como o bailarino vai usar é que pode tirá-lo desse lugar comum, né? O bailarino pode dançar com, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, e não necessariamente utilizá-lo de uma forma cotidiana. Então, isso tudo tem a tendência da elaboração da ideia da coreografia.
E trilha sonora também é um ponto crucial para a dança, né, Priscila? Seria possível fazer um espetáculo de dança sem música?
Impossível não, não é impossível não. É, a música é muito forte, né, para a dança, pelo fato de não ter fala como uma apresentação de teatro, né, a gente querer passar uma mensagem só com movimento, é, às vezes a música auxilia muito nessa sensação do gesto, no tônus do bailarino, no como ele vai tocar as pessoas. Mas é possível, sim. Atualmente a gente trabalha muito sem a música, tem solos muito contemporâneos, tem trabalhos contemporâneos que, às vezes, sem música, ou utiliza a música como um contraponto, e não dançando a favor da música, mas contrariamente, para fazer um contraponto, né? Então, é possível fazer. É um desafio, mas é possível.
E trilha sonora, Priscila, ela existe numa coreografia, né? E quem é o responsável por essa montagem? Tem um nome específico para essa pessoa que faz a trilha sonora de um espetáculo?
Não, tem pessoas que trabalham com construção de trilha sonora, né? Seja ela como uma colagem musical, seja ela uma trilha inédita. Tem músicos que trabalham compondo especificamente para dança, tem várias pessoas que podem trabalhar com isso, assim. Não tem uma designação específica, não. É trilha sonora mesmo. Tem muitos artistas que já fazem sua própria trilha, tem artistas que trabalham com música ao vivo, que aí são os músicos que estão representando juntos, né? E tem músicos escolhidos que não foram compostos para dança, mas que são muito utilizados pelos bailarinos.
Para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Noite Ilustrada. Eu sou a Alessandra Dantas. Estamos conversando com a coordenadora da Mostra de Estudos Coreográficos do Palácio das Artes, Priscila Fiorini. Priscila, saber dançar em muitas sociedades é muito importante. Qual é o papel social da dança?
A dança, ela proporciona encontros entre as pessoas, proporciona o autoconhecimento, proporciona uma disciplina muito rígida de organização, tanto com o seu próprio corpo, com o respeito com o corpo do outro, com o respeito com o espaço que é público. Né? A dança pode entrar socialmente em vários aspectos, né? Emocionais, de grupo, de interação de grupo, com o desenvolvimento corporal, né? Dependendo do objetivo, assim, a dança tem esse papel, além de artístico, mas de sociabilizar mesmo.
E em relação a esse papel social, Priscila, se eu estiver errado, você me corrija. A dança pode ser vista como uma atividade que inclui ou exclui pessoas?
A dança, ela inclui. Né? Não considero que ela possa excluir, não, mas depende do estilo de dança que você vai dançar. Né? Tem do seu objetivo com a dança. Se você vai ser um bailarino profissional, né? tem características específicas, às vezes exigidas em determinado grupo. Não quer dizer que você não possa dançar, mas às vezes não encaixa no perfil de determinado grupo profissional. Mas a dança, ela é aberta de acordo com... Você tem como trabalhar ela desde criança até o idoso. Isso vai depender da pessoa que vai utilizá-la.
E falando um pouco mais sobre a Mostra de Estudos Coreográficos, que no caso você é a coordenadora, que começa hoje, amanhã, quais as coreografias vão ser representadas?
Olha, nós temos 25 coreografias no programa. Tanto solos de balé clássico de repertório, como coreografias de contemporâneo, temos coreografias com música ao vivo, temos de grupo, temos duos, uma diversidade muito grande dentro do trabalho da escola, né, aqui do CEFAR. Então, são 25 números, são 55 alunos participando, com composições deles, né, coreografias deles, dos professores e trabalhos desenvolvidos em sala de aula.
E um trabalho tão diversificado, Priscila, o que eles têm em comum? A gente pode afirmar que tem algo em comum entre essas apresentações?
E algo em comum,
isso.
Eles têm o programa que é trabalhado dentro da escola, né? Sim, você consegue perceber uma linguagem homogênea de um trabalho para o outro, os elementos que eles utilizam, tanto do balé clássico quanto da dança contemporânea, são aprendidos em sala de aula. Né? Tem um cuidado muito grande com a apresentação, com a entrada, com não só com a coreografia, mas a postura deles no palco, em cena. Isso tudo é trabalhado desde a sala de aula até o palco.
E no encerramento da amostra de estudos coreográficos, Priscila, três bailarinos dançam o som de uma narração de futebol, no número Quem Disse Que Bailarino Não Gosta de Futebol. Como essa apresentação foi pensada?
São dois bailarinos.
São dois, são três não.
Não, são dois rapazes e eles utilizam a narração como se fosse a música para os gestos. E aí eles vão interpretar essa narração com gestos de dança. Não literalmente com o que está sendo dito do futebol, mas como seria uma reação no corpo de um bailarino a um estímulo sonoro de um radialista, né, de um narrador de futebol.
Parece ser muito divertido, né, Priscila?
É, super interessante.
Priscila, muito obrigada por conversar com a gente no Noite Ilustrada, foi um prazer.
Tá, o prazer é meu também, muito obrigada, Alexandre.
Boa noite, tchau.
Boa noite.
Você acabou de ouvir a entrevista com a coordenadora da Mostra de Estudos Coreográficos do Palácio das Artes, Priscila Fiorini. Um dos destaques da mostra são as premiadas coreografias Valsa de Artemis e Retrospectiva e Descompôs-se. Além disso, vão ser apresentados trabalhos autorais em que os próprios alunos criam os repertórios de dança. O evento está acontecendo hoje e pode ser visto também amanhã. Então anote aí na sua agenda. Amanhã a partir das 7h30 da noite, no Teatro João Sestiaste, que fica no Palácio das Artes. Logo ali na Avenida Afonso Pena, 1537, no centro. A entrada, melhor de tudo, é franca. Mais detalhes você encontra no site palaciodasartes.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.